Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Agora vamos começar, não é? O tema de hoje está aí, ó. Tem algum valentão te ameaçando aí? O texto de hoje é um texto que está no livro do profeta Isaías. Opa. Está funcionando bem legal. Dá para ligar a televisão aí, Jorge? Não, né? Ok. Então, o texto é esse. Esse capítulo 7 de Isaías é um capítulo assim que eu sou apaixonado por ele. Para que vocês entendam o que a gente vai ministrar hoje, ele está dividido em três partes. Tem uma parte histórica no começo que fala da nação de Israel, da divisão que houve da nação de Israel, dos problemas que geraram a divisão e da vulnerabilidade produzida por essa divisão. Porque toda divisão produz vulnerabilidade. Repita isso comigo, diga assim: todo espírito faccioso de divisão fragiliza a unidade. E eles sofreram bastante por conta dessa divisão, se tornaram alvos de ataques. E aí Deus interrompe a sequência do capítulo 7 com uma das promessas messiânicas mais fantásticas de todo o Velho Testamento. Ele vai anunciar ali, na metade do capítulo 7, que Jesus vem e ele é Emmanuel e ele é a solução dos nossos problemas. E aí no final ele retoma a história para contar o desfecho de tudo e assim termina o capítulo de número 7. Já que eu lhe localizei, agora nós vamos estar lendo o texto, vamos estar orando e entrando rapidamente na meditação de hoje à noite. O texto de Isaías 7, 3 diz assim: pegue seu filho e vá para o final do aqueduto, bem onde ele alimenta o suprimento e a piscina onde a população lava as suas roupas. É isso que está aí mesmo? É. Vamos orar? Pai querido, nós estamos diante de um texto histórico profético e diante também de uma santa ceia. E nós queremos te pedir que o teu Espírito conduza toda essa ministração e que ao final dela nós possamos entender o que você falou conosco. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Diga assim: Deus, fala comigo. Pronto, aí ele vai falar. Gente, eu gosto muito desse texto por vários motivos. Um deles é porque de fato mesmo, nós nunca passamos um período muito grande nas nossas vidas sem que algum gigante esteja nos ameaçando. E é interessante que às vezes ele tem uma forma física, você consegue identificá-lo. Mas outras vezes, ele nem tem forma. Por exemplo, uma pessoa que sofre uma crise de uma enfermidade, como uma síndrome do pânico, ele não consegue identificar esse inimigo como um inimigo plausível, palpável. Não consegue enxergá-lo. Quem sofre uma crise de um gigante desse, chamado síndrome do pânico, pode ser afetada durante o dia a qualquer momento. E é interessante que durante muitos anos na minha vida, eu ouvi falar de crises assim, de pessoas bem distantes da igreja. Mas hoje, com a experiência ministerial que eu já tenho, eu posso lhe dizer que isso acomete crente, e acomete crente sim. E acomete crentes sem rebeldia, sem pecados, sem estado de desobediência. Porque a enfermidade é assim, ela nos alcança e pode alcançar a você, a mim, a qualquer um. É interessante que a gente fica procurando uma causa de pecado para justificar, não é? Porque lá desde o Velho Testamento ficou associado que o pecado traz uma verdadeira porta aberta para que enfermidades entrem nos nossos corpos. E é um fato isso mesmo. Mas, no entanto, nem toda enfermidade tem origem no pecado. Algumas delas são congênitas, a gente já traz na origem genética, na nossa formação. Outras são psicossomáticas. Nós nunca vivemos em uma sociedade com tantas pressões como temos vivido hoje. A gente tem vivido pressões, por exemplo, tão inusitadas que até o número de informação que a gente recebe é tanta que isso nos estressa e nos causa problemas emocionais. Porque a gente tem uma capacidade de armazenar notícias, mas ela está vindo agora de tantas formas, de uma maneira tão imediata, com internet, com as redes sociais, com revistas, com televisão, por tudo quanto é lado, tanta informação, que isso nos adoece. Nós nunca tínhamos sofrido as pressões de um estresse no trânsito. O trânsito hoje é um dos maiores problemas de todas as metrópoles. Como a gente sofre? Aquilo causa, dentro da concepção humana, um nível de pressão ainda não administrado pelo homem. Mas, por exemplo, outros inimigos podem nos acometer, outros gigantes podem nos acometer, como, por exemplo, uma crise matrimonial, uma crise financeira, até uma crise espiritual, um distanciamento de Deus. Muitos gigantes se deparam conosco durante a nossa experiência de vida. E aqui nós temos um gigante chamado Assíria se levantando contra a nação de Israel e ameaçando a estabilidade política de Israel. E aqui eu já começo lembrando aos irmãos que isso aconteceu porque o inimigo, ele analisa as eras e os tempos das nossas vidas. Ele não nos ataca em qualquer tempo, ele escolhe a hora certa para atacar. E via de regra, ele nos ataca nas horas mais vulneráveis da nossa experiência de vida humana. Porque será a hora onde ele vai ter a maior chance de alcançar sucesso no seu ataque. Peço a sua atenção nessa noite para que você entenda o que Deus quer falar com você. Israel está vulnerabilizada, porque a ganância, a volúpia pelo poder, o egocentrismo, o desejo dos seus governantes de governar era maior do que a região de todo o país. E a briga, depois que passou Davi e Salomão, foi tão grande que o reino unificado, que viveu o seu apogeu nos reinados de Davi e de Salomão, começou a ser instabilizado por uma tomada de brigas e rixas políticas. Era muito, muito presidente para pouco país. E por causa disso, a nação de Deus se dividiu. E aqui eu trago uma reflexão e uma inflexão no texto. Essas brigas por poder, essas divisões, acontecem mesmo nas melhores famílias de servos de Deus também. Nós estamos falando que a divisão do país aconteceu em uma nação santa, uma nação que sempre Deus assistiu muito de perto. E aquilo que é um texto histórico, distante da nossa realidade de vida, nos traz uma mensagem profunda. A mesma causa que levou Israel a estar se dividindo, é a mesma causa que um matrimônio, muitas vezes, de tanto anos estável, se instabiliza. Aí você se pergunta, como é que pode? Eles não eram crentes e eles não viviam tão bem, não estavam na presença de Deus. Estavam, mas o inimigo estava acompanhando, um gigante nos acompanha durante toda a nossa existência. E ele espera os momentos mais vulneráveis para o ataque. É interessante que a Bíblia sutilmente nos mostra que ele tentou derrubar Davi de muitas formas, de muitas maneiras, tentou aniquilá-lo, matá-lo, antes que ele chegasse ao trono. E Davi saiu vencendo todas as batalhas contra o inimigo e todas as batalhas físicas com outras nações também. Mas no dia da queda de Davi, quando ele caiu em adultério com Bate-seba, a Bíblia enfaticamente diz que no tempo em que os reis estavam guerreando, Davi resolveu se vulnerabilizar ficando em casa. Estava passeando pelo alpendre em uma hora em que devia estar se dedicando às tarefas que Deus lhe deu. Isso me lembra uma história que talvez você conheça. A história de um náufrago que naufragou em uma ilha da América Central, mas conseguiu salvar alguns pertences. E o barco que ele estava se espedaçando deixou ainda na praia muitas madeiras que deu para ele arrumar um barraquinho ali, salvar uns remédios e algumas roupas. Ele ficou tão fragilizado com aquele naufrágio que todos os dias quando ele saía para caçar ou pescar, ele passava um tempo de oração intensa com Deus, pedindo a Deus para que outro infortúnio não o visitasse. E ele pedia sempre na sua oração que Deus guardasse a sua casa, preservasse a sua morada e o protegesse naquela situação tão delicada que ele estava passando. E passaram-se alguns anos, e aí um dia quando ele estava voltando da caça, ele percebeu que tinha uma fumaça, e ele desesperado correu na direção da casa, e a casa estava pegando fogo. Isso não é uma história, uma história que inventaram, não, isso é uma história real que aconteceu de fato. Diz que quando ele viu aquele fogo consumindo a casa, ele se desesperou, e ele lembrou de quantas orações ele tinha feito pedindo a Deus para proteger a sua casa, o seu único bem diante daquela instabilidade que ele estava passando, e de repente a casa agora pegando fogo. Diz que ele olhou para o céu e ele disse: ei, existe alguém aí em cima? E ele disse que foi surpreendido com uma voz que soou como um trovão, que disse: sim, existe. E ele perguntou: se existe, por que você não protegeu a minha casa? Por que você permitiu que eu fosse visitado com outro infortúnio? Se existe, eu não quero te conhecer, porque você me abandona nos momentos mais delicados da minha vida. E disse que ele estava praguejando ainda, passou uma hora e meia praguejando, quando ele ouviu um barulho de um barco sendo içado, de um navio que ele conseguiu avistar com a sua visão. E aquele barco trouxe dois marinheiros até a ilha onde ele estava. Os dois marinheiros disseram assim: olha, existe uma tempestade que estava a nosso caminho, a este bordo, e o capitão resolveu deslocar o curso natural e nós nos deparamos com essa ilha quando nós vimos a fumaça do seu pedido de socorro. E o capitão mandou a gente vir aqui para socorrê-lo e levá-lo conosco. Muitas vezes nós nos cercamos de tantos gigantes e de tantos infortúnios que, como aquele náufrago, a gente se sente tentado de olhar para o céu e gritar: ei, tem alguém aí? Porque se tem, por que essas coisas estão acontecendo aqui comigo? Tudo aquilo que eu mais oro, mais peço para não acontecer, acontece. Sabe qual era a situação aqui do reino de Israel? A nação se dividiu em duas. Israel ficou com toda a parte norte, com a parte da Palestina, e aí Judá ficou com a parte sul, uma parte minúscula do país. E a Síria, que era a maior potência que existia no mundo, os historiadores dizem que tinha um poderio bélico invejável, algo parecido hoje com o poderio bélico dos Estados Unidos. A Síria, ela já tinha conquistado todo o Oriente e agora ela se volta para o Ocidente. Essa história você pode agora conhecendo um pouco melhor dela em casa, estudar no capítulo 7 de Isaías depois. Mas ela se volta contra o ocidente e ela lança um aviso: nós vamos atacar Israel. E quando nós temos um rei fraco, um governante fraco, na hora das ameaças, no lugar de se socorrer em Deus, ele procura se socorrer nas paralelas. E o rei de Jerusalém se chamava Peca. Que nome, não é? Até o nome sugestiona pecado. Ele resolve chamar o reino da Síria e não a Assíria para se unir a ele e, confederados, lutarem contra a Assíria. Mas eles se confederam e percebem que a soma de Síria mais Israel ainda era muito insuficiente para lutar contra o exército da Assíria. Era mais ou menos como que se houvesse a junção do Serra Leoa com Níger, os dois países mais pobres da África, para lutar contra os Estados Unidos. Que chance tinha? Nenhuma. E nessas conversas que os dois reis, o da Síria e o de Jerusalém, o de Israel, tinha travado, eles resolvem chamar o reino, o rei de Judá, onde tinha ficado Jerusalém, para se confederar, porque quem sabe os três pudessem resistir à tentativa infame do rei da Assíria, o gigante mais temido daquele momento, que eles atacassem a nação de Israel. E aí Peca faz um convite ao rei Acais, que era o rei que governava o reino de Judá, onde estava Jerusalém, a cidade santa, para que ele pudesse se confederar numa espécie de ONU antiga, como se fosse o Conselho das Nações Unidas para resistir ao ataque da Síria. E Acais, a Bíblia diz que foi um rei ruim. Seu pai havia sido um bom rei, e o seu filho Ezequias um ótimo rei, mas ele propriamente foi um péssimo rei. Ele era fraco, ele não tinha força espiritual, ele introduziu a idolatria em Israel, mas ele tinha uma virtude: ele era um excelente matemático. Inclusive foi ele que inventou a medição de horas, como nós temos hoje, baseada nas inclinações do sol. Se você procurar relógio de Acais, você vai ver que ele inventou uma engenhosidade muito interessante, um semiglobo terrestre com um ponteiro, e o sol ia se movimentando e aquele ponteiro ia dando as horas. Era um grande matemático. E quando ele recebe o convite para se unificar ao rei de Israel, mais o rei da Síria, para confederados tentarem lutar contra o reino da Assíria, como bom matemático, ele pensou assim: não precisou nem consultar a Deus e nem a seus ministros. A junção de Israel mais Síria mais Judá confederadas não dá um terço do exército da Assíria. E ele disse assim: quem vai é outro nesse negócio. Ele não aceita se confederar com o reino de Judá e nem com o reino da Síria. E é curioso, porque nesse exato momento, Jerusalém, que é a cidade de Deus, estava inserida no contexto de Judá. Um pequeno pedaço de terra Judá havia tomado para si, mas estava lá dentro de Jerusalém, e Deus tinha interesse profundo naquela região. E aí o rei de Israel, mais o rei da Síria, resolve: já que você não resolveu passar para o nosso lado, nós vamos atacar vocês. Porque o pensamento deles era simples: olha, nós vamos entrar em Judá, a gente toma Judá, a gente mata o rei Acais, a gente fica de posse do exército dele, e já que ele não quer voluntariamente tomar parte nesse negócio, nessa ação política, a gente vai fazer Judá tomar a força, porque a gente mata o rei e assume aquele negócio. É nesse momento que ele está quando nós lemos esse texto. Ele está no arqueduto, a sua situação é desesperadora, ele tem dois gigantes que assombram o seu sono e que roubam a sua paz. Ele tem o gigante de duas nações confederadas que eram muito maiores que eles, a nação de Israel e a nação da Síria. Mas ele também tem a Assíria que está dizendo que vem e vai atacar tudo e vai tomar tudo. E como um camaleão que se adapta e toma cores às regiões e aos momentos pelos quais ele passa, ele começa a ficar pensando no que fazer e ele disse: eu já sei o que eu vou fazer. E assumindo aquele adágio de que quando o inimigo é mais forte que eu, melhor para mim é me unir ao inimigo, ele resolve lançar um pedido de aliança com a Assíria, o inimigo comum da Síria e de Israel. Porque ele fica pensando assim: é muito melhor eu me unir o mais forte do que a dois pequenos. É nesse momento que nós estamos aqui, com o rei completamente ilhado por duas possibilidades completamente difíceis, que Deus levanta o profeta Isaías e diz: Isaías, você vai até o arqueduto, e lá no arqueduto você vai encontrar o rei Acais, e você vai dizer para ele essas palavras que quero que você acompanhe comigo agora no livro de Isaías. Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo de número 7. O Senhor fala com Isaías: você vai pegar o seu filho agora, e você vai encontrar-se com Acais no final do arqueduto, na entrada do açude, onde as pessoas lavam roupas, naquele local. E você vai dizer a Acais, basicamente, três coisas. A primeira delas, você vai dizer para ele: tenha cuidado. Sabe, esse conselho parece muito genérico e não alcançar as necessidades específicas de um coração desesperado quando você é atacado por um gigante. Mas o que Deus está avisando é: desenvolva sobriedade quando gigantes se levantam. E aquilo que parecia ser muito antigo, uma história que já passou há muitos anos, que não tem nada a ver com a nossa vida e nem com o nosso contexto no Brasil, pode ser trazido a uma realidade de vida minha e sua, com a revelação de Deus, que pode nos ajudar nas horas em que gigantes se levantam contra nós. Que gigantes? Muitos. Uma enfermidade que o médico disse que era incurável, uma tentativa insistente e frustrada de se conseguir um emprego no meio de uma crise, uma dificuldade de se equilibrar contas financeiras, parece que o mês é mais longo do que o dinheiro que entra. Uma instabilidade emocional, você se preocupa tanto com o futuro que você perde o sono, você não dorme em paz. Os gigantes, eles aparecem de todos os lados e de muitas formas, sem anúncio. E é nessas horas que, vulnerabilizados, o inimigo tenta tomar proveito para nos derrotar. E aí Deus levanta Isaías e diz para Acais: ô Acais, tome cuidado, meu filho. Seja observador dos momentos vulneráveis da sua vida. Sabe, se na hora de tomar uma decisão errada você tivesse ouvido um conselho desse, alguém fosse usado por Deus como um profeta e dissesse: olha, Deus não mandou dizer muita coisa a você não, mas mandou dizer: tome cuidado, o momento da sua vida é delicado. Você precisa refletir mais nas decisões, nas palavras, naquilo que você quer fazer, para que você não tome a direção errada. Quando o profeta Isaías disse: olha, Deus me mandou dizer, tome cuidado, foi porque aquele rei estava querendo fazer uma aliança com o inimigo errado. Você imagina que se ele tivesse feito aquela aliança com a Síria, ele tinha se perdido na sua aliança. Aquela nação ia tomar, lógico, proveito, mas ia invadir a sua nação, ia tomar conta da sua nação, e ia fazer daquela região de terra um local de acampamento para atacar Israel, que estava logo na frente. E Deus disse para ele: tenha cuidado, essa sua decisão está errada. Você quer tomar decisão sem revelação, sem oração, sem jejum. Você quer tomar decisão pela carne, e tomando decisão pela carne você pode sofrer o resto da sua vida consequências muito drásticas. Sabe qual era uma consequência comum aos reis que eram atacados quando essas alianças espúrias eram feitas? Eles eram mortos, e os seus parentes todos também, que era para não haver insurreição na nação. O segundo conselho que Deus dá pela boca do profeta Isaías é o seguinte: depois de ter mandado ele tomar cuidado, no capítulo 7, versículo 4, ele disse: acalme-se. Aí você diz assim: mas que conselho mais bobo é? Esse conselho de manter a calma nas horas instáveis da vida é tão sério que psicólogos sabem, eles receitam muito calmante para as pessoas. Sabe por quê? Porque nas horas instáveis, se a gente não tiver um remedinho que ponha um pouco de controle, a gente se desmorona. E agora esse remédio não veio da farmácia nem de um laboratório químico, veio do próprio céu. Uma palavra profética de Deus para cá: meu filho, acalme-se. Se eu chegar para o Joel num momento delicado da vida dele e disser: Joel, acalme-se, talvez isso o irrite ainda mais. Talvez Joel diga assim para mim: Ari, você está mandando eu me acalmar porque você não está passando o que eu estou passando, você não está enfrentando o gigante que eu estou enfrentando. Mas, gente, quem estava dizendo não era o homem, foi o próprio Deus. E quando Deus diz: acalme-se, uma unção de calma invade o nosso coração. Você já foi trazido a esse lugar hoje para ouvir duas coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus falou claramente comigo o que queria que eu ministrasse nessa noite. Deus disse que era para você tomar cuidado, que decisões precipitadas podem gerar danos irreparáveis na vida. A segunda coisa que Deus mandou eu te dizer foi que você se acalme, que ventos, que tempestades, que inimigos, que gigantes, eles se levantam, mas que na unção de Deus eles se levantam para cair. O profeta Isaías recebe uma revelação. Ele diz: olha, o rei Acaz está no arqueduto, e o arqueduto era grande, e ele preciosamente, ele diz o local, não é em qualquer local do arqueduto, para você não errar o local, está na entrada do rio, onde as mulheres lavam roupa. E quando ele vai lá, ele encontra o rei Acaz, e o recado é claro. Ele já tinha dado dois recados muito claros: tenha cuidado e acalme-se. Agora nós vamos ao terceiro recado. Ele disse: você não tenha medo. Sabe por quê? Porque o medo, ele gera tanta instabilidade no coração da gente, que produz decisões completamente equivocadas. Aquele rei estava para fazer uma aliança com a pior nação que já existiu no mundo. Ora, Deus levantou o profeta para pregar em Nínive, a capital da Síria, e Jonas foi ministro de uma mensagem de arrependimento daquela nação. Mas diz que Jonas pregou e a nação se arrependeu, mas depois voltou a ser a nação que era, porque eles eram ruins por essência. E aí Deus estava usando o profeta Isaías: olha, diga para ele que não tenha medo. Foi o medo quem fez dele um camaleão. Agora, sabe qual a identidade que eu tenho com o rei Acaz e que talvez, quem sabe, você não tenha nessa noite também uma facilidade de se ver na personalidade do Acabe? É que muitas vezes, como aquele náufrago, quando os infortúnios alcançam as nossas vidas, no lugar de nos humilharmos na presença de Deus, no lugar de esperarmos que efeito aquela fumaça, daquele fogo, daquela casa que está queimando, o seu único bem de arrimo numa ilha, vamos ver que efeito isso pode provocar antes de questionar a Deus, porque foi aquela fumaça que deu visão a um navio que não devia passar por aquele local, mas passou, e passando viu a fumaça e veio salvar ele que já estava ali há anos, aprisionado em um naufrágio, sem solução na vida. Então, no lugar de a gente questionar a Deus, de reclamar para Deus, a gente devia descansar o coração em Deus e esperar o seu socorro. O salmista disse assim: eu olho para os montes, de onde virá o meu socorro? E ele aclama, dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Acá estava cercado de gigantes, nem tinha uma vida no altar. Deixa eu dar uma esperança para você que é crente frio, claudicante, que uma hora está na igreja, outra hora está no mundo. Você é um crente Raimundo. Até para você tem esperança, meu filho, porque no dia que você abriu a sua boca para dizer eu quero Deus para mim, mesmo que você ainda não tenha se consertado, que você claudique, que você tome decisões erradas, que você esquenta, esfria, esfria, esquenta, mas Deus está com os olhos em você, não esqueceu de você como não esqueceu de Acaz. Deus manda o profeta no momento mais delicado do reino, do reinado, do exercício do reinado de Acaz. E o profeta chega com três recados claros, que penso, valeram muito para ele, mas valem muito para mim também. Quem sabe você nos aproveita também hoje à noite, e quem sabe não os utiliza o resto da vida. Lembra do recado? Dividido em três partes. Deus diz para ele: menino, tome cuidado, acalme-se, não tenha medo. Esses três recados foram suficientes para ele serenar o coração e ver a besteira que ele estava fazendo se fizesse aquela aliança. Mas não foram ainda suficientes para mudar o quadro. Aí Deus diz para ele: escuta, ô Acaz, cercado por esses inimigos, você se vê completamente perdido, tão perdido que queria fazer aliança com o inimigo. Mas eu quero te dizer que eu estou no controle de tudo. Como é difícil, gente, ver Deus no controle de tudo para o náufrago quando a casa está pegando fogo. Quando todos os dias ele orava pedindo a Deus para guardar a sua casa. Como é difícil para você encarar que Deus está no controle de tudo quando seu casamento não melhora, quando você não é curado daquela enfermidade que você já pediu tanto a Deus uma cura, quando aquele sonho que você tem uma intensa expectação e necessidade do seu coração de ver realizado não se materializa ainda, aí você se sente tentado como um náufrago a olhar para o céu e gritar: ei, existe alguém mesmo aí em cima? O Acaz estava assim. É muito pouco para mim essa história de tome cuidado, de não tenha medo e de acalme-se. Eu quero mais. E Deus disse para ele: então me peça uma prova. Aí o Acaz disse assim: vontade eu tenho, mas eu temo pedir uma prova a você, porque de repente eu posso estar irritando aquele que tem o controle de tudo. E Deus Ele diz: já que você não teve a ousadia de me pedir uma prova de que eu vou entrar com a minha proteção e o controle da minha mão sobre a nação de Israel e a nação de Judá, ainda que haja divisão entre vocês, ainda que haja briga, mas eu estou no controle de tudo. Embora você não veja, mas eu estou controlando tudo. Aí ele enigmaticamente diz para Acaz: já que você não me pediu, eu vou dar um sinal. E aí no versículo 13, ele manda o profeta Isaías anunciar: ouçam agora, descendentes de Davi. E no versículo 4, ele disse: por isso mesmo, por vocês terem a aliança com Davi, e eu tinha aliança com ele, Deus falando, por isso mesmo eu vou lhe dar esse sinal: uma virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o seu filho se chamará Emanuel. Eu não sei se você entende o que eu entendo aqui do texto. Eu acho que a cabeça de Acaz deve ter pirado. Como assim? Eu tenho a Assíria que quer atacar, vindo pelo sul. Eu tenho Israel e a Síria que querem me atacar, vindo pelo norte. E agora você está me falando de um bebê? O que eu precisava era de uma promessa de que você ia mandar anjos destruir a nação da Assíria, que você ia aplacar a ira do rei da Síria e o rei de Israel. Eu estou precisando de uma providência militar. E você vem falar de bebê? O enigma estava na promessa. O enigma estava no significado do nome. Eu vou chamar o Ministério Louvor para vir aqui à frente já. O nome Emanuel significa Deus conosco. O profeta Isaías diz para Acaz: Acaz, você não está entendendo nada? Vai vir sobre Israel o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O seu nome será Emanuel, que tem a sua tradução: Deus sempre conosco. Você pensa que você está sozinho? Você teme o ataque da Síria? Você teme o ataque de Israel? Você tem temores de todos os lados? Mas deixa eu te dizer uma coisa: sobre Israel está a minha promessa, a promessa do Emanuel. Ele é Deus conosco, e se Deus é conosco, não há instabilidades nas nossas vidas. Eu trouxe essa mensagem para corações que precisam entender que essa promessa do Emanuel, ela não veio só para Israel, ela existe para você. Ela não veio apenas para aquele tempo, ela é para o nosso tempo. Eu não sei quantos gigantes nós teremos que enfrentar nas nossas vidas, mas eu sei que eu tenho essa promessa e essa palavra profética. A palavra profética, ela manda que eu tenha cuidado, ela manda que eu não desenvolva medo, ela manda de forma clara e tácita que eu acalme meu coração. Mas ela repousa todas essas advertências na assertiva, na promessa já realizada de que nós temos um Deus chamado Emanuel, Deus conosco. Os tempos são difíceis, nós temos um Deus conosco. A economia está instável, nós temos um Deus conosco. Na Fernandes Lima, já fecharam, nos últimos 8 meses, mais de 80 empresas. Nós temos um Deus conosco. Alagoas vive um péssimo momento. Nós temos um Deus conosco. Os nossos líderes políticos estão instabilizados pela Lava Jato. Nós temos um Deus conosco. O seu casamento não está do jeito que você gostaria que estivesse. Nós temos um Deus conosco. Ei, feche seus olhos que eu tenho três coisas finais para dizer a você. Na unção de Deus, ouça isso. Eu queria te dizer que você tenha cuidado, porque você é precioso para Deus, e por causa disso você é extremamente cobiçado pelo inimigo. Se você não tivesse escondido em Deus, se você não tivesse passado a ser o foco das atenções divinas, aí o inimigo nem ligava para você. Mas você tem aliança com Deus, e por causa disso o inimigo tenta, intenta, cobiça destruir a sua vida, quebrar a sua comunhão com Deus, destruir o seu casamento, a sua família, roubar de você a razão da sua felicidade, a motivação de continuar vivendo, tirar de você a alegria de anunciar o Evangelho, de dizer que Deus é real. Ele diz para você nessa noite: acalma o teu coração. Na hora em que a casa pega fogo, não é o fim. Essa fumaça pode trazer o socorro de Deus para a tua vida. E por fim, não há por que temer. O Emmanuel está do teu lado. Não existe gigante maior do que Deus. Então, no lugar de dizer para Deus o tempo todo: olha Deus, me socorre, veja o tamanho do gigante que me acometeu, veja o sofrimento em que eu fui acometido esse ano, a minha vida desmoronou, eu estou com tudo em ruínas. Não tenha medo. Quando tudo parece o fim, é o princípio do começo. De olhos fechados, para nós entrarmos no ambiente da ceia. Já queria chamar de volta o pastor André para reconduzir a ceia. Pastor André pode vir aqui, e ele com outros pastores podem retomar a ceia. Eu só volto no final para conversar sobre o acampamento. Mas eu queria trazer uma palavra profética para você. No lugar de ficar dizendo para o teu Deus o tamanho do gigante que te acomete, conte para esse gigante o tamanho do seu Deus. Diga: gigante, você se levantou para cair agora, porque meu Deus é maior que você. Ele é Emmanuel, é Deus comigo. Vamos orar? Para que esses gigantes caiam. Pai querido, nessa hora nós trouxemos para dentro desse tempo uma história de vida, e muitas vezes nós temos sido atacados, afetados, oprimidos, colocados contra a parede com os reveses da vida, com as dificuldades pelas quais passamos e que temos que enfrentar. Mas recebemos o teu recado hoje de forma clara, e na tua unção e na segurança da tua palavra profética, queremos descansar, queremos vencer o medo, queremos ser observadores da tua providência. Senhor, você é Deus conosco, você é Emmanuel. Lança sobre a nossa vida o sopro da vitória. Queremos sair desse lugar de posse da vitória, e por isso eu profetizo. Escuta, você que chegou aqui cansada,
o vento está
com o coração dilacerado,
mas é te adorando que venço o mar.
Descansa em Deus.
Aflição.
Quem está do teu lado é Emmanuel. Ele é Deus contigo. E se você já vê a providência de Deus chegando na sua vida, se você já vê a fumaça que parecia o final de tudo, trazendo o barco que vai te tirar daquela situação de isolamento, naquela ilha de solidão que você estava, se você já vê a providência de Deus alcançando a sua vida, você pode profeticamente celebrar a vitória que Deus te dá, dando uma salva de palmas ao Emmanuel. Que Deus te abençoe e te proteja em nome de Jesus.
O vento está...
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgenesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.